Está começando Memória Viva.
Olá, olá, queridos ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Memória Viva, o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira, aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Bom, hoje eu estou aqui com uma querida, com uma parceira da Rádio Uninter, que desde quando a gente começou ela está aqui do nosso lado, sempre nos ajudando, que é a Ivana Bussato. A Ivana, ela é da Escola de Saúde, né? Aqui da Uninter, coordenadora do curso de, peraí, de gestão, né? De
É
gestão de saúde
gestão de saúde
pública, né?
pública e gestão hospitalar.
Isso,
Isso.
exatamente. E hoje a gente vai descobrir um pouquinho sobre a vida dela, né? Vamos além da parte dela como professora, como profissional da saúde, a Ivana como pessoa e muito mais. Então vamos lá, Ivana, muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite e estar aqui, dispor um pouquinho do seu tempo para contar a nossa história para a gente.
Ai, que bom, super bom conversar com você sempre. Sempre também é bom a gente compartilhar, porque as experiências que a gente teve na vida e o porquê chegamos aonde chegamos, justamente para estimular os nossos ouvintes, os nossos alunos e também fazê-los ter, né, sonhos, metas e desafios, e também aprender com os nossos, né, com os nossos percalços, com as nossas dificuldades. E é super bom compartilhar com as pessoas e estar aqui com você sempre é muito bom.
Exatamente, é muito bom, né, agora nesse momento que a gente está passando, trazer um profissional da saúde aqui, né, essa categoria que a gente está vendo a importância, né, que tem que ser muito valorizada, então trazer alguém aqui para contar essa história para a gente é muito gratificante. Ivana, então, para a gente começar, conta um pouquinho para todo mundo ficar sabendo como que começou essa ligação sua com a área da saúde, o que que você estudou, como que foi?
Então, eu sou do interior do Paraná, sou de Paranavaí, nasci em Paranavaí, e desde muito cedo, muito criança, eu sempre fui muito de cuidar das pessoas, né? Eu fui uma, por incrível que pareça, vocês não podem não acreditar, mas eu era uma pessoa muito tímida, né? E eu, na infância, tive problemas alimentares, era muito magra, usava óculos e usava bota ortopédica. Então, pensa no Mr. Magoo raquítico. Era essa pessoa, era eu de criança. E isso, essas minhas dificuldades traziam dificuldades de relacionamentos na escola. Eu não vou dizer que enfim, não era que eu era excluída, mas eu tinha dificuldades, eu não enxergava, então eu tinha que sentar na primeira carteira, eu não conseguia fazer a educação física como todo mundo, então eu tinha as minhas limitações, né, características da minha infância ali, das minhas características biológicas mesmo. E isto, eu acho que me talhou uma coisa de sempre querer ser, não vou dizer ser melhor, mas sempre querer estudar mais do que outros. Sempre me impulsionou a procurar mais, a ser mais aplicada. Então, essa parte da minha primeira infância e lá no ensino fundamental, ele me talhou para esse sentido, né? E como eu era do grupo que não era a mais bonita, a melhor na educação física, e ainda a gente tinha que cantar o hino nacional todos os dias, eu era a menor, daí tinha que ficar na primeira, aí todo mundo lá atrás cantava o hino nacional brincando e eu tinha que cantar bem, porque eu estava na cara da diretora. Então, tem várias coisas, pequenas coisas que traçaram a minha vida. E uma coisa mais drástica, assim, que eu perdi meu pai quando eu tinha 9 anos, e isso mudou também questões até financeiras da minha família. Então, todas essas questões eu acho que acabaram me fazendo uma pessoa exigente e uma pessoa muito estudiosa, tá? E essas características me levaram, e quando você mora numa cidade do interior, algumas coisas são mais marcantes do que numa cidade grande, em que os seus problemas da sua família, não são tão, ficam, numa cidade grande ela fica diluído, né, com todas as outras famílias. Quando você mora numa cidade muito pequena, como era que eu morava, aquelas condições, aquelas situações marcavam muito, né? Em todo lugar que eu ia, eu era a filha da pessoa, entendeu? Eu era...
Sempre como é.
Então, isso. E também isso me fazia ficar mais introspectiva, mais quieta. Mas eu tinha uma vida muito feliz, porque eu tinha vários primos, a gente brincava muito. Em cidade do interior, a gente podia brincar na rua. Minha avó morava numa chácara, a gente ia para a chácara, tirava leite, enfim, andava em árvore. Eu tive uma infância muito feliz. Mas eu só quis colocar esse ponto para dizer por que eu cheguei na área da saúde, né?
Ah, perfeito.
Aí eu sempre fui muito boa nas exatas, né, na realidade. Sempre, minha mãe é professora de matemática, os meus pais são servidores públicos, né? Meu pai era servidor do Estado, minha mãe é professora aposentada, meu pai já é falecido. E eu sempre fui muito boa em matemática, em física, em química. Quando eu fui fazer o ensino médio, e minha mãe, lá na cidade de Paranavaí, tinham poucas opções de faculdades de outros cursos, né? Eram poucos os cursos superiores que eram oferecidos em Paranavaí. Aí minha mãe, querendo dar outras oportunidades de estudo para mim e para o meu irmão, ela conseguiu uma transferência para Curitiba. Nós ficamos entre Curitiba e Londrina, mas como ela é funcionária, é professora do Estado, ela conseguiu, à época, vir como professora para uma transferência aqui para Curitiba. E isso mudou radicalmente as possibilidades de tipos de profissões, né? Porque estava muito limitado lá. Não, nós não tínhamos tantas opções. Aí, quando nós viemos para Curitiba, daí eu fui estudar numa escola privada, aqui em Curitiba, o meu irmão também, e assim eu comecei a ver outras. E, na época, o ensino médio, ele era profissionalizante. E o ensino médio que eu fazia foi análises clínicas, tá? Então, eu ia para lá, tinha aulas de laboratório nesse ensino médio. E aí que foi que me levou, porque até então nós não tínhamos ninguém na nossa família que fosse da área da saúde. Nenhum primo, ninguém, nenhum tio, ninguém tinha ido para a área da saúde. E eu e outros primos acabamos entrando nessa área, e hoje tem vários médicos, tem vários dentistas. E eu escolhi fazer odontologia, por talvez influências de amigos, porque na época também era uma profissão bastante... tinha bastante visibilidade, né? E eu gostava muito de questões manuais, gosto até hoje, faço crochê, inclusive. Então, eu escolhi fazer odontologia. E assim eu entrei na faculdade de odontologia, né? Não consegui entrar na federal. Nossa, chorei 3 dias a fio. Porque eu estudei muito, me dediquei muito para entrar. Mas eu entrei na PUC. E na época, na PUC... E daí eu vou dizer por que que acabei também indo para a área de saúde pública. Na época, a PUC, ela dava bolsa. Para alunos que não tinham condições de custear, ela chamava Bolsa Trabalho. E eu efetivamente trabalhei no primeiro ano da minha faculdade, para pagar a minha faculdade, eu trabalhava no Hospital Cajuru. Então, sabe, trabalhava no posto, fazia questões administrativas, assim, lógico, não atendia as pessoas, mas daí eu vi o cuidado com as pessoas. da importância do cuidado das pessoas, da importância dessas relações interprofissionais, multiprofissionais. E então foi, e continuava sendo, né, aquela aluna que não podia pagar a faculdade. E daí fiz toda a minha faculdade, foi virando nos 30, como diz, vendendo produto de beleza, fazendo estágio, e assim se virando para poder pagar a faculdade. Daí minha mãe também conseguiu, aumentou o salário dela, com a Constituição de 88, né, porque eu entrei em 83 na faculdade, com a Constituição de 88, o meu salário dela começou a melhorar, e um pouco antes o Estado também reconheceu algumas, a questão da pensão do meu pai, enfim, aí eu consegui terminar a faculdade. A minha faculdade foi em 4 anos, que na época a odontologia era em 4 anos. E assim eu entrei na odontologia. Mas sempre eu entrei na odontologia e fiz o curso de odontologia, jamais pensando que eu teria um consultório, que eu iria montar o meu consultório. Nunca tive essa ambição e nunca tive mesmo um consultório meu, né? Trabalhava, já trabalhei muitos anos em consultório particular com um professor meu, que é o meu mestre, que eu falo que é o meu pai, professor Léo Krieger, que agora mora em Israel. Ele foi meu pai, né, dentro da profissão, que me trouxe para a questão da odontologia. E logo em seguida eu fiz concurso na prefeitura de Curitiba para ser dentista da prefeitura. E entrei na prefeitura em 1988, eu fui servidora pública municipal como cirurgiã dentista. E assim foi, toda a minha carreira profissional foi dividida entre ser profissional da odontologia dentro da prefeitura e trabalhando nos outros horários como dentista em consultório particular deste meu grande mestre, professor Léo Krieger. E assim foi, e é dentro da prefeitura, eu continuei com o mesmo traço meu de ser curiosa, de estudar, de entrar em vários grupos, de entrar, e logo eu já entrei em áreas gerenciais, começando como ser chefe de uma unidade de saúde, e cheguei a alcançar, que eu falo que é praticamente o teto máximo que um servidor público municipal pode almejar, que eu fui superintendente da Secretaria de Saúde de Curitiba, que é o cargo de vice-secretário, né? Que é a pessoa que fica logo abaixo de ser secretário. Aí você perguntava, você não gostaria de ter sido secretária municipal de saúde? Eu falei assim, olha, se você me perguntasse isso há 20 anos atrás, eu talvez quisesse. Se você me perguntar hoje, eu acho que foi bom não ter sido, vamos dizer assim. Eu fui muito feliz de ter ajudado a construir o sistema de saúde de Curitiba nas várias áreas gerenciais que eu...
Uma persona muito importante, né? Que muito, provavelmente eu, particularmente, não sabia, né? Esse papel que você ajudou a construir tudo. E olha só que bacana ter uma pessoa dessa aqui na casa, né?
Porque eu fui diretora, eu fui superintendente, eu fui... Né, eu tive vários cargos dentro da Secretaria de Saúde e até... Então, eu realmente fiz parte de um grupo que muitos estão trabalhando até hoje lá, que efetivamente construiu esse sistema de saúde de Curitiba como ele é formatado hoje. Como eu falo para os meus alunos, eu tenho o privilégio de fazer passeata em Brasília, para a gente ter dinheiro para o SUS, para a gente ter um SUS. Eu participei dessa história da construção do SUS. Então, eu tenho muito orgulho disso, de ter participado disso. E assim eu fui parar na área da saúde, como dentista, mas toda a minha carreira profissional acabou me levando para as questões de gestão de saúde. E foi aonde eu fui... me especializando, fazendo curso de especialização, tenho 3 especializações, saúde coletiva, odontologia, saúde coletiva e administração pública, e daí primeiro eu fui fazendo esses cursos de lato sensu, daí chegou um momento da minha vida profissional em que eu tinha que decidir o que eu queria para o meu futuro, né? Para o meu futuro pessoal. Como eu sempre fui muito estudiosa, aí eu resolvi fazer o mestrado. Mas eu fui fazer o mestrado 20 anos depois de formada, não, né? Então, e foi também muito bom ter tido toda essa experiência gerencial e profissional, como dentista mesmo, em consultório, e daí depois fazer o mestrado, foi muito gratificante. Mas eu fui fazer mestrado porque eu escolhi para mim que eu, como eu fui sempre uma servidora pública municipal, eu sempre tive para mim que um dia eu tinha que devolver esse conhecimento que eu adquiri dentro do serviço público para a sociedade. E aí eu escolhi a educação superior para ter este caminho, né, de devolução desse conhecimento, de compartilhamento desse conhecimento adquirido dentro do serviço público. E assim eu fui fazer o mestrado e o doutorado, daí sim eu fiz o mestrado e o doutorado um em seguida do outro, para poder realmente entrar no ensino superior. E aí eu já estava fazendo algumas prestação de serviço para a Uninter, que na época chamava Facinter, viajei o Brasil inteiro, que sou muito grata também a essa etapa, essa fase que a gente fazia cursos, dava cursos de pós-graduação pelo Brasil inteiro, que a gente ia em loco, que daí eu tive uma oportunidade diferente da que eu tinha profissionalmente, porque profissionalmente eu tinha muito a questão de Curitiba, dessa construção de saúde de Curitiba, e aí com a Facinter e dando aula de pós-graduação pelo esse Brasil inteiro, afora, aí eu tive a oportunidade de ver outras experiências e outros sistemas de saúde, né, loco-regionais, e aí também eu pude também aprender junto com os alunos. Eu falava que eu não ia só ir lá compartilhar o que eu sabia. Eles me davam muito mais do que eu sentia que eles me davam muito mais do que eu ia levar, porque eles traziam as experiências deles, né? E com isso a gente compartilhava essas informações. Foi uma época muito boa. Aí a Uninter começou a gravar disciplinas, né? Para pós-graduação, eu comecei e fui indo, até um dia teve um amigo meu que me avisou de um edital para ser professor, né, para entrar como... Aí eu entrei e algum tempo eu fiquei trabalhando, daí eu diminuí bem a minha carga horária na prefeitura compartilharam momentos entre a Uninter e a prefeitura. E assim eu fiquei quatro anos trabalhando nos dois lugares. Mas daí na prefeitura eu só fazia 20 horas semanais e as outras 20 horas eu fazia na Uninter. E aí eu me aposentei. Me aposentei lá. Mas tenho grandes amigos e ainda sempre mantenho relações e o que eu posso, eu ajudo, participo, né? Como diz, fui voluntária no setor lá que faz teleatendimento para as pessoas que estão com Covid. Já fui também voluntária ali no Pavilhão da Cura, no Barigui, ajudando no fluxo. Não fui vacinar, mas fui ajudar no fluxo das pessoas, verificar se a pessoa está no dia certo, enfim. Porque eu falo, tudo que a gente pode ajudar, a gente ajuda, né, Bárbara? Exatamente. Mas assim, então foi por isso que eu acabei na saúde, e por isso eu acabei aqui na Uninter, né, como coordenadora de curso. Mas muito eu gosto bem. Também de outras coisas, né, Bárbara?
Exatamente. Eu só queria comentar, né? Maravilhosa essa sua trajetória. Eu não sabia, né, de todas as coisas que você ajudou a fazer. E eu me sinto muito honrada, né, de poder trabalhar com uma pessoa com gabarito desse, né, numa área tão importante que é a da saúde. Queria mandar bom dia para quem está aqui acompanhando o programa hoje, mandaram recadinhos aqui. A Roseli Elizabeth, ela até falou aqui, admirável professora, que história de vida. Parabéns, realmente. O PAP, né, o Polo de de Iporã, fala aqui, profissional por excelência, também bom dia para o Germano. A Mayara Ferreira, também excelente pessoa e profissional. E a Cirlei também aqui fala parabéns, gigante da Uninter, para nossa querida Ivana. E como você falou agora, Ivana, né? Realmente você tem outras coisas, né, que você gosta de fazer na vida, né? Que vai além desse profissional, né? Tanto da área da saúde e da educação. Eu ontem, fazendo um pouquinho daquele meu papel de jornalismo investigativo, né? Fui ver assim alguns detalhes da sua vida para montar aqui a pauta. Eu vi que você tem uma ligação com motociclismo, né? Vi umas fotinhas assim com jaqueta, capacete. Conta um pouquinho pra gente sobre isso.
Então, eu e meu marido, quando a gente começou a namorar, que já faz bastante tempo, que no... nós começamos a namorar em 84, né? Ele
Estava na
tinha
faculdade,
moto.
né?
E depois casamos, né, em 87. E daí nós. Ele tinha moto, né? E sempre ele gostou de moto, sempre foi ligado à moto. Mas daí veio a vida de casada, as despesas da casa, filho para criar, filho para pagar a escola. Aí nós deixamos um pouco de lado essa nossa coisa de gostar de moto, de andar de moto. Mas chegou um tempo, né, que ele também já é aposentado, ele também era servidor público municipal de Curitiba, trabalhava na área de finanças. Aí nós compramos uma moto, né, que os filhos já estavam adultos, já estavam encaminhados já à faculdade e tal. E daí nós compramos uma moto e nós viajamos. Então a gente faz parte de grupos de motociclista, né, ligados à Harley Davidson, que é a moto que a gente ama. Já fizemos viagens, inclusive, várias viagens. Já fui para Uruguai de moto.
Ai, que delícia!
Já fui, isso, já fui, já fomos até Montevidéu, fomos em. Né, viajamos para o Uruguai, já viajamos pelo Brasil, já viajamos, fizemos várias viagens também, já fui para Caldas Novas, já, nossa, temos vários quilômetros rodados. Lógico, no último 1 ano e meio, isso ficou pouco parado, né? Porque tem muito risco. Eu sou asmática, meu marido já passou dos 60 anos, então a gente realmente está mantendo a questão do distanciamento social. Mas para antes da pandemia, todos os sábados nós saíamos de moto. Todos os sábados a gente fazia um passeio aqui por perto de Curitiba, mas já fizemos várias viagens longas. Uma viagem muito importante, que foi até comemorativa aos nossos 25 anos de casados, nós viajamos pelos Estados Unidos, fizemos a Rota 66.
Olha que
E é
legal!
isso, em si, uma Rota 66. A gente rodava perto de 800 quilômetros por dia. Foram 15 dias de viagem e foi muito interessante. Passamos por São Francisco, por Las Vegas, por Los Angeles. É bem interessante, porque você viajando de moto, eu sempre falo que viajar de moto, ainda mais eu que sou garupa, é você ter muita confiança na pessoa que está pilotando, né? Porque você está deixando. Você não pode fazer nada. Quem está pilotando é quem está cuidando, né, daquele ato, daquela. É diferente de quando você está no carro. E quando você viaja na moto, você sente o ambiente, você sente os cheiros, você sente o clima, você sente a temperatura. Você faz parte mesmo da paisagem. É diferente de quando você está num carro. Quando você está no carro, você não tem as mesmas sensações e percepções de quando você está viajando de moto. É muito gostoso. Eu falo que é um dos momentos assim que o meu cérebro é muito atacado. Eu sou uma pessoa que tem muita. Assim, eu sou muito agitada mentalmente, até isso reflete em sono, né? Sou concentrada, mas meu cérebro é um cérebro muito agitado. E é o momento em que o meu cérebro fica descansando, fica fazendo parte da paisagem. Eu fico curtindo a paisagem, entendeu? Eu curto olhar o horizonte, o céu, olhar no entorno, sentir os cheiros, né? Então, você passa por uma plantação, tem o cheiro daquela plantação. Até os cheiros, né, do caminhão, enfim, mas você faz parte daquela paisagem. É uma sensação diferente de quando você está viajando de carro. Então, é uma coisa que a gente gosta muito, curte muito. Temos vários amigos, né? É um lugar em que também me trouxe grandes e vários amigos, que é a questão de participar de grupos de motociclistas. Então, é uma coisa muito gostosa mesmo, viu? E é assim, né? A gente tem que se aventurando aí também, tem que ir curtindo algumas coisas diferentes, né? Do que só trabalhar, de só produzir conhecimento. Então, é bem gostoso. Eu tenho tantas ideias quando eu estou viajando de moto.
Ai, gente, que delícia! Ai, mano, quando acabar essa pandemia, se for fazer mais uma, me chama. Me chama que eu vou. Eu quero ir junto fazer uma dessa também. Achei maravilhoso.
É maravilhoso mesmo.
Mas você, assim, falou disso, dessa questão de fazer essas viagens, e agora, nesse último ano e meio, não está podendo fazer devido à questão da pandemia, né? Então, como que você está se virando nesse período agora de quarentena? Se adaptou bem? Tá gostando? Gosta de fazer home
office? Eu vou dizer uma coisa. Eu sofri muito. Apesar de que eu não sofro com, eu vou dizer assim, com trabalhar em casa, isso não é isso que me traz sofrimento. O que me traz sofrimento é a própria pandemia mesmo, que como profissional de saúde não dá para a gente achar que é tudo normal, né? Mas não quero me emocionar. Mas, assim, os 3 primeiros meses foram difíceis. Porque quando você passa mais de 30 anos da sua vida levantando cedo, tomando banho e trabalhar 10 horas por dia, como eu sempre trabalhei minha vida inteira, trabalhei muito mais do que 8 horas por dia, porque eu trabalhava na prefeitura e trabalhava no consultório. Então, se vocês colocarem, trabalhava mais do que 10 horas por dia, né, todos os dias. E isso foi difícil, foi bem difícil, assim, no começo. E adequar também o momento do trabalho, do momento de cuidar da casa, do momento com a família. E outra coisa, parece engraçado, né? Meus 2 filhos moram comigo, já são adultos e tudo. Mas nós nunca tínhamos passado tanto tempo os 4 juntos na mesma casa. Porque, pensem, eu a vida inteira trabalhei, meu marido também, e meus filhos iam para a escola. Meus filhos vão para a escola desde os 4 meses de idade, assim que pararam, que acabou a minha licença gestação. Então, quando eles estavam em férias, muitas das férias deles, eles tinham que ir para colônia de férias, e quando a gente tirava férias juntos, a gente viajava, não ficava em casa, né? A gente procurava sempre fazer alguma viagem. Então, nós nunca tínhamos passado tanto tempo juntos, os 4, que também é uma adaptação, né? Porque somos 4 adultos, e também é uma adaptação, porque é diferente, né? Do que você passar um sábado e domingo, é de segunda a segunda. Então, no começo foi muito difícil para mim. Eu passei por vários momentos difíceis, assim, de adequar. Hoje eu já consigo, trabalho super bem. Não, eu sinto falta das pessoas, porque eu sinto falta do convívio com as pessoas. Eu sinto falta que eu sou uma pessoa que, se eu estava lá na minha mesa, que eu queria conversar com o pessoal lá do pessoal do negócios, eu levantava, ia, ou lá o pessoal da educação, eu levantava, ia. Então, se eu ia fazer a rádio, eu ia andando até a rádio e lá estavam vocês. Então, eu sempre gosto muito de conversar. Então, eu sinto falta. Não que eu não converse, a gente conversa, mas tudo via online. É
É a mesma
diferente,
coisa,
né?
né?
Não é a mesma coisa, entendeu? Da gente fazer assim, ah, vamos comprar bolo. Daí saía, comprava bolo, daí um já pedia esfirra, daí já toda sexta-feira de manhã a gente fazia um café da manhã da repartição, como diz o outro. E essas coisas eu sinto muito falta, porque aí você também não convive com todo mundo, porque você não tem reunião com todo mundo. Você convive com as pessoas, acaba convivendo mais com as pessoas que estão mais diretamente relacionadas com o teu trabalho no dia a dia, né? Então eu sinto muito falta das pessoas, muito falta do convívio com as pessoas. Mas o trabalho em si eu me adaptei bem. Passados 3 primeiros meses eu me adaptei bem. E eu comecei, quando eu estava no momento de maior desespero, eu comecei a fazer pequenas anotações. Tá? De algumas coisas que é um projeto pessoal, que o dia que ele tiver, eu te aviso, Bárbara, para a gente conversar um pouquinho aqui, né? Para
Com
todo
certeza.
mundo, que é um projeto que eu falei que eu quero deixar quais foram as minhas vivências, as minhas experiências e aquilo que eu lutei, né? Durante a pandemia. Eu quero deixar isso para os meus netos, que eu não fiquei de braço cruzado. Eu lutei e luto todos os dias, porque a gente não pode deixar que a história esconde o que está acontecendo. Então, esse é um projeto pessoal que passado aí, então será um livro que eu vou escrever, onde tem poemas, onde tem relato de experiências. Porque é muito doloroso para quem é profissional de saúde e como eu, que estive à frente de gestão de serviços de saúde, gestão da própria Secretaria da Saúde, é muito difícil a gente ver o quanto essa pandemia ela provoca. Eu falo, provoca, não é destruição, mas provoca dificuldades. Eu tenho amigos profissionais de saúde que não têm férias, que não podem abraçar os filhos, que não, né, que passaram por muitas dificuldades e passam ainda, que perdem pacientes todos os dias, e não é fácil você perder paciente, gente. Não é fácil. Eu já trabalhei na unidade de pronto atendimento. Uma época eu cuidava de toda a logística de uma unidade de pronto atendimento. Não é fácil você entubar um paciente. Não é fácil você ver um paciente morrer na tua frente sem você ter tido condições de ajudá-lo. Não é fácil. Os profissionais de saúde que estão passando por isso eu falo que é um calvário. Todos os dias você vê alguém morrer na tua mão. Porque nós que somos profissionais de saúde, nós somos treinados, toda a nossa carreira é treinada para fazer o diagnóstico, o tratamento e buscar a cura. É para isso que a gente estuda e para isso que a gente é treinado. Então é muito difícil quando nós vemos situações das quais nós temos poucas possibilidades de ajudar o outro, de cuidar do outro e de salvar o outro. Então, são questões que acabam sendo muito doloridas, né, para as pessoas, né? É muito dolorido mesmo. Mas também durante a pandemia, como eu falo, como meu cérebro é muito agitado, eu não posso mais viajar de moto, eu resolvi fazer coisas, voltar a fazer questões manuais, né, que eu não atendo mais no consultório. Desde que eu fiz o doutorado, que eu me encaminhei para o ensino superior, eu deixei de fazer consultório particular, então de fazer a mão clínica da odontologia. E eu comecei a fazer crochê. E agora eu sou apaixonada por fazer amigurumis. Então faço diversos amigurumis, né? E faço para dar para crianças, e faço para dar um pouco de amor. E é uma coisa que me faz bem, porque eu boto amor naquela boneca, naquele bichinho de pelúcia. De pelúcia não, porque é de linha, né? Então, agora, meu hobby é fazer amigurumis. E outra coisa que eu adoro... Amigurumi, será que eu posso só dar uma... Vou sair um pouquinho de cena, tá bom?
Tá.
Posso sair um pouquinho de cena, bem rapidinho. Espera um pouquinho. Tira eu aí um pouquinho só, para não ficar fora. Tá? Só um
pouquinho. Bom, enquanto isso, vamos acompanhar aí para ver, né? E, gente, é muito importante trazer alguém da área de saúde e mostrar isso do que realmente está acontecendo, para poder fazer as pessoas acordarem e ver o que está acontecendo, né? Olha só.
Isso é um amigurumi.
Essa
daí você pode fazer bichinhos. Então, ele é todo de crochê, ó. Todo de crochê. Olha o sapatinho.
Ah, é lindo!
Então, ó, essa aqui é para uma menininha, tá? Que eu vou dar para uma menininha de aniversário de um aninho, que eu não conheço ela ainda.
Ah, eu acho muito legal quem sabe fazer essas coisas assim, com esses pontos de crochê e tal. A minha mãe, ela sabe fazer também. Ela faz uns tapetes enormes, assim.
Isso.
E usa lá em casa. Eu já tentei fazer e nunca consegui fazer crochê. Eu sei bordar, eu sei fazer ponto cruz, mas crochê eu nunca consegui aprender.
Eu também gosto de fazer ponto cruz. Então, eu acho que também essa coisa da odontologia que faz a gente ter essa capacidade manual e tal, né? Então, daí, como eu não estou podendo viajar, e como a gente... Daí eu comecei a fazer esses amigurumis, que são esses... Que é bonecas ou bichinhos, né? Que você faz de crochê. Então, é uma diversão hoje fazer isso, entregar para as pessoas. Nossa, tem tantas crianças que nasceram que eu não pude conhecer ainda. Mas temos fé, né? Vamos ter fé que ainda teremos uma vida... com uma, eu não gosto de dizer a palavra normal, mas nós poderemos ter mais tranquilidade no convívio com as pessoas, né? Porque nós não teremos, né? Uma coisa que eu assisti esses dias e que achei bem importante de compartilhar, e não é um desânimo nada, mas, gente, aquela vida que nós tínhamos até 2019, ela não existirá mais. Pensem em outras coisas que você deverá conduzir a sua vida, porque aquele tipo de comportamento nós não teremos mais em muitos anos, tá? Em muitos anos. Então, a gente tem que redirecionar a vida da gente, porque senão ela traz sofrimento, né? Senão fica sempre achando que está perdendo. A gente não está perdendo, né? A gente pode estar também aprendendo, que eu acho que é muito grande. A gente pode estar aprendendo coisas novas. E é isso que eu sempre me desafio, a aprender coisas novas para poder compartilhar, né? E deixar aí legados para os netos, para as futuras gerações.
Ah,
e eu gosto
muito
de viajar.
Quem gosta de viajar, com certeza, são os que mais estão sofrendo, né? Com isso da pandemia.
Sabe? Porque viajar, você tem a possibilidade de ver novas perspectivas, né? Daquele lugar, daquela comunidade, daquela sociedade, a história daquela sociedade. Então, é muito, muito ruim, assim, não poder viajar. E vamos ficar ainda algum tempo sem ter essa possibilidade, né? Então, a gente tem que arrumar outras coisas para fazer, para também continuar sendo feliz, né, gente? Porque eu falo que a gente veio ao mundo para ser feliz. E todos os dias eu luto para isso, né? Então, relacionamento com a família, com os meus pets. Eu tenho dois queridíssimos aqui em casa, o Giba e a Bel, que são meus filhos peludos. Então, a gente tem que fazer, cuidar da planta, né? Sábado lavei todas as minhas orquídeas. Então, a gente tem que focar em coisas produtivas, assim, nas horas que a gente não está trabalhando e que tragam felicidade também, né? Mas são momentos diferentes, né? Momentos diferentes. E eu que sempre trabalhei fora e sempre desde muito cedo, desde meus 18 anos eu trabalho fora. Então a gente tem que criar novas rotinas mesmo. Tive que criar novas rotinas para poder suplantar, né, essa nova época da nossa vida. E quando lá, há muito tempo, não sei se vocês vão lembrar, Domênico de Massa, um dos primeiros livros que ele escreveu, O Ócio Criativo, e é um livro da década de 80, se não me falha a memória. Eu tenho esse livro, inclusive, aqui em casa. E eu li aquele livro dizendo, nossa, como que poderá ser um futuro assim das pessoas trabalhando em casa, né? Como é que seria esse futuro? E ele veio bem mais rápido do que a gente esperava que ele acontecesse. Mas o que mais que você quer saber aí, amiga? Estou aqui, coração aberto.
Ah, Ivana, na verdade, aqui, você contando sua trajetória, foi maravilhoso, né? Me emocionei aqui também com você, não tem como se emocionar. Para a gente encerrar, então, eu queria saber, assim, se dentro de tudo isso que você já falou, tem mais algum sonho, alguma coisa assim, que quando acabar isso da pandemia, que a gente puder sair de casa, normal, essas coisas, tem algo assim que você quer muito fazer? E tem alguma coisa, alguma mensagem que você queira deixar para a gente agora?
Então, uma coisa que eu quero para mim ainda é morar fora do Brasil. Não quero me mudar do Brasil, porque eu amo o Brasil, e é aqui que eu tive meus filhos, e é aqui que eu quero ter meus netos e criar meus netos. Mas eu quero ter essa experiência de morar durante um período, fazer, sei lá, um curso de inglês, ou um curso de italiano, que eu adoro italiano, né? E morar durante um período fora do Brasil é algo que eu almejo, assim, na minha vida pessoal. Mas não para estudar, que eu digo assim, sabe? Eu quero ir para...
Para ter experiência,
pra,
né?
Para ter experiência mesmo, para visitar, para conviver com outra cultura de um modo um pouco mais profundo do que só ir lá e visitar e olhar os lugares turísticos, assim, sabe? Ter essa experiência. Então, é uma coisa que eu quero ainda no futuro fazer. E o que eu queria dizer é assim, gente, nunca desista. A gente não pode desistir nunca. Estude bastante, leia, procure compartilhar os seus conhecimentos com outras pessoas. Sempre veja que você tem algo a aprender com a pessoa com quem você está compartilhando. E que a vida, ela tem vários desafios, né? Que a gente vai suplantando, que a gente vai, eu não digo que é vencendo, a gente vai suplantando. E a palavra que eu sempre coloco, que a gente sempre tem que ter muita resiliência para as coisas da nossa vida, né? E agradecer sempre, porque estar vivo é uma bênção. E ainda estar vivo, ter emprego, e poder compartilhar as experiências que a gente tem é uma bênção. Então, eu sou muito grata a você, Bárbara, por ter me convidado e ter aqui exposto um pouco da minha vida, das minhas experiências, e para que os nossos alunos e nossos ouvintes aí se, né, possam pensar, nossa, se essa pessoa também se emociona e chora, né, e sofre, eu também posso me emocionar e chorar.
Ai, Ivana, né? Eu que agradeço por você ter estado aqui todo esse tempo compartilhando a sua história. Foi tudo muito rico aqui, foi muito gratificante passar, ter essa conversa aqui com você. Quando você tiver mais alguma coisa, seu projeto pessoal que você falou que quer fazer, me mostra, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. E vamos nessa, né? Vamos continuar. Você falou de que a vida agora não vai voltar ao normal que era antes, mas uma coisa tem que voltar, Ivana, que é a gente poder se ver, tomar um
Me dá
cafezinho,
um
conversar. Isso
abraço.
tem que
Eu
voltar, com
quero, eu,
certeza.
gente, eu quero dar abraço. É a coisa que eu mais sinto falta, eu falo que é dar abraço. Sabe aquele abraço que você
Um
junta
abraço no mínimo 5
coração?
minutos, assim, na hora que
Isso.
você.
Eu falo que é juntar coração com coração. Eu sinto muito falta de abraço, né?
Exatamente, exatamente. Mas vamos torcer, vamos com fé de que logo tudo vai dar certo e a gente vai poder voltar a fazer essas coisas que a gente gosta tanto. Muito obrigada mais uma vez, Ivana. Obrigada a todos que acompanharam Memória Viva de hoje. Semana que vem a gente volta com mais uma história super interessante aqui para te inspirar na Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Tchau, tchau.